O próximo é o 31 da ordem. 31 da ordem é o recurso ordinário número 655, dígito 89 do ano 2023. 655, dígito 89 do ano 2023. Relatora é a desembargadora Wanda Maria Ferreira Lustosa. Recorrente Miriam Alves da Silva Gomes. Recorrida Lojas Renner S.A. Tem inscrição de sustentação oral pela reclamante recorrente do advogado Vitor Alexandre Peixoto Leal. É o 31 da ordem, recurso ordinário número 655, dígito 89 do ano 2023.
Esse eu estou conhecendo e negando provimento ao recurso.
Eu vou
Ouvido com a
usar da palavra,
palavra.
então, Excelência. Excelentíssimo desembargador presidente da primeira turma deste tribunal, na pessoa em que eu peço vênia para cumprimentar os demais desembargadores, especificamente a relatora, a doutora Wanda, excelentíssima desembargadora, doutora Eliane, doutor Catão, excelentíssimo representante do Ministério Público, procuradora, doutora Di, caros colegas, demais pessoas que nos assistem. Excelência, trata-se de um pedido de plus salarial, diferença salarial em face do princípio de isonomia, vez que o trabalhador, devidamente provado, exercia atividades estranhas à sua contratação. Verifica-se, Excelência, que na decisão de piso OID, no ID E2D054A, o juízo entendeu que a reclamante recorrente exercia e cabia a ela todas as atividades que foram descritas na inicial, bem como provada nos autos. Entretanto, Excelência, conforme se vê no documento juntado aos autos, intitulado Atividades, que nós destacamos, verifica-se que naquela situação, o empregador, no caso, o agente de proteção, que a função era fiscalizar a loja, não tinha qualquer encargo, ou não deveria ter qualquer encargo concernente a vendas, concernente a cabideiros, estoque ou coisa que o valha, muito menos manutenção predial. E aqui nos autos, o que ficou provado foi exatamente essa atividade. A testemunha trazida pela reclamante, seu Lucas, confirma que a reclamante era fiscal de loja e que também trabalhava com inibição, controlava entrada e saída de cliente, ajudava no provador, estoque, fazia recebimento de caminhão, fiscalizava a bolsa dos colaboradores na saída da loja, ajudava na manutenção predial e que a reclamante se envolvia todas essas atividades. Ainda disse mais, que os vendedores não faziam o que os fiscais faziam, todavia estes, ou seja, os fiscais, faziam o que eles faziam. Está devidamente provado, Excelência, que a empresa se utilizou do esforço, ou melhor, do trabalho da reclamante, sem, contudo, lhe pagar compensação pelas atividades a mais que ela exercia enquanto fiscal de loja, que seria exatamente a questão das vendas, da prova, dos estoques, tudo devidamente reconhecido aqui com a prova testemunhal trazida aos autos. Assim, pedimos que esta turma reavalie a proposta de voto, bem como a desembargadora, e reforme a sentença para deferir um plus salarial em face do acúmulo de funções exercidas pela recorrente. Essas são as nossas razões. Obrigado, senhores.
Doutora Wanda.
Eu estou mantendo a decisão, porque nos termos do artigo 456, parágrafo único da CLT, abro aspas, a falta de prova ou inexistindo cláusula expressa a tal respeito, entender-se-á que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal. Configura-se desvio de função quando o empregado passa a exercer função diversa daquela para a qual fora contratado, sem perceber o salário respectivo, ou seja, quando se atribui ao trabalhador cargo ocupacional qualitativamente superior, sem a paga correspondente. Não se confunde desvio de função, com acúmulo de função. Enquanto naquele o trabalhador faz jus às diferenças salariais referentes à função para a qual está sendo desviado, Neste, o empregado terá direito a um plus salarial oriundo do exercício de outras atividades, além daquelas originalmente contratadas. Ressalte-se que a reclamante exercia a função de fiscal de loja e por seu próprio cargo poderia exercer outras atribuições sem que isso acarretasse o acúmulo irregular de funções. Ademais, pelo documento anexado pela reclamada ID número tal que está na página 1, sobre as funções inerentes ao cargo de fiscal de loja, é possível extrair que dentre as descrições detalhadas do cargo está de auxiliar no processo de encantamento de clientes, bem como zelar pelo patrimônio da empresa. Em audiência, a testemunha obreira declarou que a reclamante trabalhava com a inibição, controlava entrada e saída de clientes, ajudava no provador, estoque, fazia recebimento de caminhão, fiscalizava a bolsa dos colaboradores na saída da loja, ajudava na manutenção predial, que a reclamante desenvolvia todas essas atividades que os vendedores não faziam, que os fiscais faziam. Todavia, estes faziam o que aqueles faziam, que o serviço de fiscal poderia consumir toda a sua jornada, que havia 5 pessoas trabalhando na fiscalização, que havia aproximadamente 40 vendedores. Então, da leitura do depoimento testemunhal obreiro, extrai-se que pese a reclamante desenvolver diversas atividades, o serviço de fiscal poderia consumir toda a sua jornada, o que leva a concluir que a ajuda de a reclamante realizava, que a ajuda que a reclamante não realizava não era habitual e rotineira, uma vez que já existiam aproximadamente 40 vendedores. Pois bem, para a caracterização do acúmulo de funções hábil e a justificar a reparação salarial, não basta o trabalhador fazer prova da prestação de outras tarefas, sendo necessário destacar, demonstrar que essas novas atividades eram incompatíveis com a função para a qual foi contratado, circunstâncias não comprovadas na hipótese. Como se salientar ainda que o pagamento por acúmulo de função só é devido quando o empregado, exercendo o cargo de melhor qualificação, faz também as funções de outro cargo de maior qualificação e maior salário. Assim, as funções acumuladas exigiriam maior responsabilidade, diligência e qualificação técnica do empregado, devendo, portanto, ser mais bem remunerado. Diante de todo esse cotejo, entre a narrativa da inicial e as provas dos autos, verifica-se que não houve a comprovação da alteração de atribuições contratualmente acertada com a empregada no ato de sua demissão, de sua admissão. Incumbe a reclamante, nos termos do 818, da CLT, o ônus de provar a existência de ajuste com o empregador que limitasse suas atribuições, ou mesmo demonstrar o exercício de função mais complexa ou incompatível com a sua condição pessoal, fatos constitutivos do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. Indeferido o acúmulo de funções, indefere-se os pedidos de pagamento de diferença salarial e refletos, bem como a correção de depósito do FGTS. Então, indeferido por conseguinte, os honorários sucumbência. Mantenham a sentença. É como voto, senhor presidente.
Pois não. Doutor.
Acompanhando na íntegra.
Doutora Eliane.
Mas com os trabalhadores, eles qualquer coisinha eles dizem que é acúmulo de função. Não é bem assim, né? Porque, por exemplo, se ele trabalha numa mesa como digitador, se ele passa um pano para limpar a sua mesa, ele vai dizer que está acumulando função. Não é bem assim. Se é dentro do mesmo horário que o trabalhador está fazendo, 8 horas, ele não faz hora extraordinária. É dentro daquele horário. O trabalho não é nenhum trabalho que cause nenhum problema para ele. Também, como a doutora Wanda falou, não é um trabalho de maior
complexidade.
Complexidade que ele precise se esforçar mais. Não há acúmulo de função, né? Dentro do mesmo horário, na mesma empresa, ele tem que pagar, ele tem que trabalhar 8 horas. Agora, ela era uma função e fazia uma outra, eventualmente, isso não dá realmente esse plus salarial do acúmulo de funções. Por isso que eu estou acompanhando.
Ok. Unânime.
Obrigado, excelência.
Obrigado, doutor Vitor.